obrigado por teres vindo aqui.
Seja bem-vindo.
Já começamos.
Eu acho que já começamos. E malta do YouTube.
É um prazer estar aqui convosco.
Sou um prazer,
sou
é nosso.
Fã, sou fã.
É? Crescemos a ver-te e agora estamos aqui contigo.
Porque eu agora tava... já não gostei muito.
Isso é verdade. Podíamos ter sido mais, mais simpáticos.
Que fazer-te quero... ver que eras mais velho do que queres achar, não é? Malta do YouTube, tens aqui uma dúvida. Parte. Que é o Nuno lançou e nós não conseguimos chegar lá.
Mas eu parece que tenho aqui o nome dele na ponta da língua.
Ou na lista de contactos.
Que houve um gajo que saiu com o Deco para o Alverca.
Em que ano foi esse?
97, 98.
Pronto.
Já, portanto, temos Deco
já foste
aqui.
Ver, já foste ver...
É o Manis?
Não, sim, Manis. Não, mas era outro brasileiro. Tens que ver é o...
Anderson Luiz, Caju.
O plantel do Alverca.
É o que estou a fazer?
É o Caju.
É o Caju? É.
Caju.
Ok.
O Caju foi...
Está resolvido.
Malta, acho que tinha vindo para o Benfica também e foram os dois emprestados para...
E a questão é, Tomás da Cunha conhece Caju?
Eu não menciono.
Não conhece Caju. Sabes que eu tinha 2 anos ou 3, portanto...
Tá bem, mas tu nessa altura já via jogos...
Do Alverca, sim.
Sim.
Via jogos do Alverca.
Mas quando é que começou a tua paixão louca por futebol?
É a partir do Euro 2000.
Ok.
Okay. É antes, pá. Não era Mundial 90, era VTK7?
Não, eu nasci em 95.
Ok.
Em 98 tinha 3 anos.
3 anos.
Eu já vi o Mundial 98 todo, mas foi depois.
Certo. Quando é que começou a ser?
Em 2000...
Binge Watch Mundial 98.
Não, hoje não tinha...
O que é que vai acontecer neste episódio?
5 aninhos em 2000.
E tu fizeste um grande Euro 2000.
Pois fiz.
Tu consegues precisar quando é que começou a tua paixão de futebol?
Foi ali... Portanto, eu sou de 76.
Ai, mas não pareces, né?
Mas, sou de 76.
Já falámos da tua idade duas vezes, parecendo que não.
Estás muito conservado.
Eu sou de 76. Foi ali no Europeu de 86. Não, 84.
Sexta administração também.
Jordão. Uhum. Aqueles golos...
Xalana.
Aqueles golos contra... Aquele jogo contra a França. É das memórias que eu mais tenho assim vivas ainda de estar a sofrer.
Quiseste vingá-los durante 2000.
Sim. Não, mas lembrava-me disso, como é óbvio. Mas a França sempre foi um adversário que
nos causou
muito...
Em 2000.
Porra. E depois, mais tarde, em 2006, perdemos com eles, sim, também, sim. No Mundial.
E não era penalti, na minha opinião. Para ti era... Que é o Ricardo Carvalho que faz,
sim,
o
Henrique. Sim, eu estava a aquecer. Fiquei com mais dia nesse jogo.
O nosso amigo Vasco...
Fazia anos.
Já estava
o nosso amigo Vasco. Fazia 5 de julho.
Não sabia o penalti do Abel Xavier. Pá.
Mas agora sei. Agora sei a mão do Abel Xavier.
Não sabias?
Pá, calma.
Isto é tudo malta nova.
Eu não venho para aqui. Realmente. Eu venho para aqui para ser julgado. E de repente tenho Nuno Gomes a ficar desjulgado.
Não,
mas... A primeira interação que tenho com o Nuno Gomes na vida.
Não sabias o que era o Abel Xavier.
Não, mas conheço bem o Abel Xavier. Agora não me lembrava desse lance. Era muito novo, pá. Era muito novo, mas sim.
Foi aquilo... Olha, na altura não havia o VAR, como é óbvio, e não havia também...
Mas era penalti.
Um acesso às imagens assim tão...
Sim.
Tão, achas que não era penalti?
Repentinamente. Era penalti. Não fiquei com essa ideia só...
É uma frustração gigante.
Quase 2 horas quando chegamos ao hotel.
Sim.
Foi quando eu tirei a limpo que realmente era, claro, penalti. Se me tivessem dito logo na altura... Ou se me tivessem provado que tinha sido penalti, porque nós perguntávamos ao Abel e ele dizia que não, não é?
Pois. Eu acho que queria negar o óbvio, né?
Eu tinha evitado 6 meses de suspensão, eu, porque eu...
Empurraste o árbitro?
Foi um bocado...
Chamando a empurrar o árbitro.
Um bocado bruto com o árbitro.
Conta-me lá como isso aconteceu. Foste tu e o Paulo Bento, não foi?
E o Abel também. E não foram outros, porque... Mas, não, eu peguei na camisola e atirei-lhe assim, muito amavelmente...
E também o Ari ficou ofendido com isso. Ah, ele mandou uma camisola.
Autografada, se calhar queria autografada.
Fomos ali um bocado brutos. Não me lembro. Não me lembro do nome dele. Depois ainda levei com ele lá na sede da UEFA, nas audições, para porque nós recorremos e tal, mas depois eles puseram-nos ali umas imagens à frente.
Porque é uma grande vergonha. É vergonha ou não? De repente já te arrependeste daquilo que fizeste. Não tens razão, já foste ver as imagens.
De repente vê só um menino de fita a tirar uma camisola. Fuck off! Fuck you!
E pronto, e
aquela equipa era quase imbatível e vocês estiveram perto. Depois é aquela frustração toda.
Sim, eles tinham uma equipaça. A França tinha uma equipaça. Tinha.
Trezeguet,
Zidane no auge.
Dezaí lá atrás.
Lisa Razou.
Laurent Blanc.
Fabien Barthez.
O Barthez.
O Henri Trezeguet.
O Thuram.
Sim.
Deschamps.
Sim. Petit também acho que jogou, não?
E uma criança que jogava lá com o número 10, 10 ou 5 na altura, o Zinedine Zidane.
Absurdo também o jogo que fez.
Que jogava muito. jogava muito, era realmente, eu também tive, digo felicidade, porque foi realmente felicidade, lembro-me, eu joguei depois em Itália, e ele estava em Itália, e jogava, quando jogávamos contra, lembro-me de, durante o jogo, estar a admirá-lo a jogar.
Sim, estar
a ver a forma como ele dominava a bola, como levantava a cabeça, como controlava a bola, de uma maneira só dele, eu acho. E foi realmente, para mim, dos melhores jogadores que eu alguma vez vi a jogar.
Mas tu achas que no futebol profissional chega alguém ao treino que é claramente fora de série? E sente-se mesmo dentro dos profissionais?
Sim.
Ok. É fácil sentir só num treino? Percebes-te logo, bem, este aqui é diferente?
Sim. Okay. Dá para perceber logo que há ali coisas diferentes. Não é que às vezes também não nos enganemos, claro. ou alguém não nos engana, não é? Por uma outra impressão, mas eu acho que dá para perceber logo a diferença. E entre os pares é reconhecido essa diferença. É por isso que muitas vezes até nos escalões mais jovens a aceitação por parte de um grupo de um atleta novo, uhum, muitas vezes é um pouco cruel, porque define-se também por aí.
Okay,
dão-lhe uma bola e mostra o que é que tu podes fazer e depois ou surpreendes ou não. Se surpreenderes, és integrado no grupo com outra diferença. É um bocadinho por aí também.
Essa foi a derrota de seleção que te custou mais? Ou, por exemplo, 2004, 2006?
2004 custou mais.
Custou mais que a 2000?
Custou, quer dizer.
Até porque perdendo
o Ibrahim. Era quase.
Era um passo, ainda mais um passo perto, seguinte, não é? Em relação ao 2000. Mas a 2000.
Mas jogávamos mais em 2000, achas que não?
Jogávamos.
Epá, e marcaste o gol contra a França.
Mas em 2004 tinha uma grande seleção também.
Não, sim, individualmente eu acho que sim. Agora, sim, em termos de qualidade do jogo, pareceu-me que.
Em 2004 já tínhamos o Cristiano a começar também a fazer a diferença. Figo de um lado, o próprio Simão também.
2004 já é ali uma transição de gerações, não é?
Sim, já há alguns jogadores que não vão. O Bahia, o Fernando Couto. Não, o Fernando ainda estava. Não estava o Jorge Costa.
Mas perde lugar, né, durante o europeu. Perde.
Depois do primeiro jogo, o Scolari fez ali umas mudanças e o Fernando foi um dos sacrificados. Mas a 2000 era, se calhar, mais equipa do que também tinha as suas individualidades. Figo, em grande forma, Rui Costa,
Sérgio,
Paulo Sousa,
Sérgio,
João,
o Sérgio. Que te faz o passo para o gol contra a França, não foi?
Sim, aquilo foi ali, se não foi bem um passo, foi ali embrulhou-se com...
Exato,
embrulhou-se e roubou a bola e a bola... ele adiantou a bola e a bola veio ter comigo.
Esse gol é uma rotação e o contra a Espanha também é uma rotação. Diferente, mas tem coisas parecidas.
Sim, o gol com a Espanha é um pouco atípico, porque eu normalmente devolvia a tabela, respeitava a tabela,
sim, fazia
muito essas jogadas com o Figo ou com outros jogadores, porque os médios gostavam muito de levantar a cabeça e olhar para mim para procurar ali o 1-2, e eu normalmente respeitava sempre essas tabelas, e ali naquele dia, naquela hora, faltei ao respeito ao filho.
Ainda bem, ainda bem.
E eu não sei se dá para perceber ou não, mas eu acho que ele abre até um pouco os braços, já chateado por não ter passado a bola, mas eu resolvi guardar a bola para mim e tentar a minha sorte.
Por acaso, e se calhar, não sei se é a ideia mais correta, eu sempre te vi como um avançado mais de jogo, ou seja, não eras um matador puro.
Uhum.
Na fase que eu comecei a seguir mais perto da tua carreira, mas depois, na tua primeira passagem pelo Benfica...
Na fase das papas, não é?
Estava ali
que estavas a ver
o Nuno Gomes a jogar. Era e pensava, pá, o Nuno Gomes sabe jogar. Não, mas depois, na tua primeira passagem pelo Benfica, tens uma época com 43 jogos e 34 golos.
Sim.
Porra. Isto foste ver ou já sabias?
Foi vir,
podia saber estes dados de cor, mas não.
Mas foi ver, mas depois quando viu, foi tipo, ok, este foi.
Mas há gente,
Salgueiros.
Foi vir, dizia 35.
Não, o que ia perguntar era se tu, na fase inicial, te consideravas mais um matador, ou se esta fase, esta qualidade no jogo, na forma como tu saías em apoio, vem desde sempre. Ou se aprimoraste mais para a frente?
É uma questão, não, é uma questão interessante porque até nessa primeira passagem pelo Benfica são três épocas e eu realmente faço muitos golos.
Muito mais do que na segunda passagem.
Em off estávamos aqui a falar de alguns jogadores e mencionaste o Jardel várias vezes e o Jardel ficava sempre à frente na lista dos melhores marcadores. Sim, sim, não é?
Sim. E tu tipo, e depois eu tenho que fazer mais.
Era o Alan da altura.
Para ver quem é que ficava em segundo.
Mas olha, por isso é melhor que ele, pá. Se me permite.
Se me permite. Não sei que é que resolvi para dar agora.
Não, não. Ainda não ousaram convidar-me. Ok. Mas... não, é uma boa pergunta, porque eu nas camadas jovens, no Boa Vista, por exemplo, eu saio de Amarante, e em Amarante jogava sozinho na frente, ou com outro, muitas vezes, mas vou para o Boa Vista e muitas vezes jogo ali sempre no apoio à ponta de lança, com dois na frente, sim, sempre, mas eu... com a mania mais de falso novo, baixar, agora sim, usando, Paulinho. E de baixar, muitas vezes, e na altura não havia, era de 1 a 11 os números, portanto eu muitas vezes era o 10, porque o outro avançado era o 9, e a mim dava-me o 10.
Mas isto formação? Formação?
Sim, na formação do Boa Vista, eu jogava ali muito, muito como um segundo avançado, e depois subo às cenas a essa... Isso é público, porque ele chegou a contar isso, e eu acho que também já falei sobre isso. Subo aos séniores com o Manel José, e se calhar ainda não eras vivo.
É no Chino 95.
Mas foi por aí. Pois, porque eu fiz 3 anos no Boa Vista antes de ir para o Benfica. 97, 98 foi a minha primeira época no Benfica, portanto foi 94, 95, salvo erro, foi a minha primeira época no Boa Vista, nos séniores. E na altura eu somos campeões nacionais de júniores no Boa Vista e sobem aos séniores, que na altura era difícil. Difícil no sentido que era mais difícil para os jovens subirem à equipa principal. Não havia tanta vontade
de lançar jovens.
Eu tenho Petit nessa equipa, que foi emprestado ao Esposende primeiro. E era o Luís Campos, o treinador do Luís Fazendo. Foi o Petit, foram mais dois.
Estava lá o Rui Bento já, não?
O Rui Bento estava na equipa principal.
Quem é que pode ser putos assim?
O Petit, o Ricardo Silva, um central, okay, que foi para o Esposende também, e outro jogador qualquer que foi para o Esposende, emprestados. Depois há o Jorge Silva, que foi emprestado. Não, o Jorge Silva subiu comigo. Acho que fomos os dois que subimos. Se calhar o Mário Silva também, fez esquerda, é treinador atualmente. Essa equipa foi campeã de júniores no Boa Vista. E depois tivemos o Mundial do Qatar, 95. Eu depois subo ao plantel dos séniores do Boa Vista. E o Manuel José, lembro-me perfeitamente... das conversas, que o Boa Vista ia buscar um ponta-de-lança marroquino, não me lembro do nome, não consigo precisar o nome, e o Manuel José, a conversa para um jovem que estava a subir para os séniores foi, vai-te fazer bem ficares aqui a observar os movimentos deste jogador que vai jogar, certo, a titular, ou seja, tu vais ficar, mas... vais ficar no banco.
Segunda opção ou terceira opção?
Para mim, mas para mim era, estava ótimo. Eu sabia que não ia subir dos júniores para a equipa, claro, principal e ser titular indiscutível, porque era realmente mais difícil na altura também os próprios treinadores darem assim mais oportunidades. Era mais conservadores
às vezes, não é?
E eu fui ganhando o meu espaço. O que é certo é que chegou a meio da época o avançado marroquino pouco ou nada tinha jogado e foi embora. Ainda havia o Arthur, que depois foi para o, sim, Porto, um brasileiro que fazia as despesas da frente praticamente sozinho, mas havia aí ainda outros jogadores, o Nelson Bertolazzi, um Marlon Brando. Depois chega o Jimmy chega, salvo erro, não sei se chega nesse ano, chega no ano seguinte, o Jimmy Hasselbank, que depois forma dupla com ele, e até, não sei se foi no meu segundo, acho que foi na minha última época no Boa Vista, em que ele faz 20 e tal golos e eu faço 15, E eu já jogo um pouco assim também, ele mais avançado e eu mais recuado.
Sim, segundo avançado.
Nas camadas jovens eu ia-me adaptando. E depois adaptei-me sempre para aquilo que o treinador
podia. Mas não és o Jardel, lá está. Era essa, sim, era, eras não era, um não avançado era. Da área,
por mas nesses 3 anos no Benfica acabei por fazer uma boa média de golos, embora numa das épocas só 5 fiz num jogo. Sim. Contra o Leça.
Sim.
E salvo erro até foi no último jogo da época. E ia-me adaptando àquilo que o treinador pedia e muitas vezes jogava sozinho. Na seleção também usávamos muito só o 4-3-3 e só um avançado, e eu jogava ali, mas não era aquele avançado fixo, e havia muitas não era guerras, mas o Rui Costa, o próprio Figo, dizia-me, fica lá, não venhas para aqui,
sim, porque muitas vezes
eu saía da marcação para participar no jogo,
sim.
Para
me associar ao jogo, sim. E eles, não venhas para aqui que estás a ocupar espaço,
e trazias defesas também, não é?
Sim, e eu não me dava a marcação, mas adaptava-me. Se tivesse que jogar com, eu gostava de jogar com outro, no sentido que para mim era mais fácil, porque metia também lá um a amarrar dois,
sim, sim, sim.
E eu podia procurar.
Qual é que foi, assim, estou a pensar, nessa altura e, acho que menos agora, mas havia aquela noção que os centrais, pá, davam imensa porrada e havia uma violência com os pontas. Qual é que foi o pior que tu apanhaste e pá, e o que é que aconteceu, se calhar?
Não, havia centrais muito agressivos. E havia,
parece que é fora do campo, não é?
Exato.
Jorge Costa mordia.
Não,
eu ia falar, a apanhar o Miguel Stam na Lazio ou não?
Apanhei.
Esse aí era duro, pá.
Era muito duro.
Careca nórdico, pá.
Mas parece stress pós-trauma.
A tentar um pouco lembrar-me de Itália, mas eu vou sempre para o Jorge e para o Fernando Couto, não é?
Isso é
era uma dupla que.
Isso é quase wrestling.
Que impunha, respeito, mas por exemplo, esse jogo de Inglaterra, o Tony Adams e o Sol Campbell também.
O Sol Campbell com medo, pá.
Sim, era.
Esse homem é, pá.
Sim, o Sol Campbell com medo, pá.
E pronto, e nós falo em geral, mas vou individualizar, que é melhor. E eu sempre fui um jogador que não ia ao choque, ou tentava evitar ir ao choque, porque não era muito forte fisicamente. Mas também não era aquele jogador que gostasse de por isso é que se calhar também não me dava a marcação.
Sim, eras mais móvel,
era um bocadinho para não estar ali a levar com eles.
Chama-te medo, não é?
Não era ser medo, mas não era, mas percebo, não era aquele jogador, sei lá, o Nené não sujava os calções a jogar, ou não gostava de ir para o chão. E eu
eu acho que isso
procurava evitar o choque. E há uma... Nós tivemos no Benfica o Graham Souness como treinador, que era, como jogador, foi um excelente jogador, mas também foi reconhecido que aquilo, a canela era até ao pescoço.
Sim, se desse para ter, também
dizer.
Não se impedia.
E ele gostava, e houve problemas, muitas vezes até alguns sérios e graves, no Benfica nessa altura, porque ele... Não só porque ele chegou e trouxe uns 5 ou 6 ingleses com ele, sim, não é? Mas também porque ele estava a trabalhar cá, e acusava os jogadores portugueses de lhes faltar essa agressividade, não é? E é engraçado porque nesse jogo contra a Inglaterra, eu acabo por jogar a titular, por Sá Pinto lesionou-se 2 dias antes do jogo, que seria se calhar a primeira opção. O Pauleta estava castigado para o primeiro jogo, e então apareço eu a titular, o Humberto Coelho mete-me a jogar a titular. O que foi uma surpresa para, se calhar, a maior parte dos ingleses que estavam a contar com outro jogador ali. E o Graham Souness já tinha ido embora do Benfica e estava como comentador no estádio. E então, quando lhe chega o 11, não é? Isso é público, porque no final do jogo fizeram-me logo essa pergunta, não é? Contaram-me logo o que é que se tinha passado. E o Graham Souness, quando a aula era o 11, virou-se para com quem estava a trabalhar, disse, vai jogar o Nuno Gomes. Então está no papo, porque o Tony Adams e o Sol Campbell, basta mostrar-lhes os dentes que o Nuno desaparece dali. E pronto, nós acabamos de ganhar o jogo.
E com a vira-volta.
Acabamos por ganhar o jogo com um gol meu, 3-2, e é uma jogada, se vocês agora Passa se direta, não se lembram.
Passa direta, digo, não.
Mas é uma jogada em que é o Rui que faz uma excelente assistência e eu estou no movimento, domino a bola como consegui, porque estava no movimento, consegui dominar a bola, mas ela adiantou-se um pouco. E depois vou dividir o lance com o Tony Adams e com o guarda-redes. E meto o pé, se calhar em outras alturas não meteria, mas meti o pé e acabo por fazer um bom golo e que dá a vitória. E no final contaram essas
que queriam.
É ironia. Queriam
sim,
picardia com o Sunas, se ou não. Um abraço para ele, espero que ele esteja feliz por mim.
E esses golos aí decisivos que tu marcas? Eu estava aqui, quando estava aqui a... Imagina, de memória lembro-me de Inglaterra, de França, de Espanha, sei, dos golos nos Euros, e depois comecei a ver mais YouTube, agora quando estávamos a preparar isto, e de repente percebo que, já quando foi Boa Vista a ganhar a Taça ao Benfica, também marcaste um golo nesse jogo, marcas os dois primeiros golos no Estádio da Luz, de repente a Fiorentina empata com o Parma, és tu que marcas e dás a Taça de Itália à Fiorentina.
E tinha o Rami, o Cannavaro, etc.
Pois tinha.
E parece que a tua vida é recheada depois, até primeiro jogo da BTV contra o Nápoles, marca também. Pá, ou seja, parece
deixa
que...
Deixa ali a minha marca em momentos
de primeiro jogo da BTV, comparado com os outros.
Mas tu quando pensas nisso...
A primeira transmissão da BTV.
Exato.
Em direto.
Mas tu quando pensas nisso...
Importantíssimo.
Já ias para esses jogos aí...
Mas o jogo era importante.
Mas já ias para esses jogos aí, tipo, com um mindset, porque se à altura tu começas a ver um padrão que é... Há um jogo importante, eu marco. Ou não?
Não.
Não, não há um mindset do género?
Não, eu não, no sentido que okay. não eu se calhar é inconsciente nós, enquanto jogamos, e quando há esses jogos, se calhar é inconsciente nós focarmos mais nas nossas tarefas, não é? Porque a importância do jogo assim o obriga, não é? E os jogadores, acho que hoje em dia acontece igual, mas cada vez mais com os erros dos outros vamos aprendendo, não é? Quando o jogo na teoria é mais acessível, o jogador tende um bocadinho a relaxar mais.
Está mais
e se calhar, se o jogo é importante, nós próprios também não, mas estamos mais conscientes da importância do jogo. Não, mas isso foi só...
Foi casos,
nunca pensava...
Exato, nunca pensavas de...
Não, acabou por ser...
Sim, há mérito.
Há mérito de há jogadores que nessa... Tem que ter essa frieza de resolver. Por exemplo, estou-me a lembrar, tipo, o Moutinho, quando era para bater o penalti.
Sim.
Bem, já estava de chinelos no balneário.
Exato.
Tipo, se o Ronaldo é para a equipa de lado.
Mas isso... Tu hoje em dia, até isso se trabalha, não é?
Claro,
o treino mental, a parte mental, na minha altura, pelo menos eu, apesar de haver um acompanhamento de alguns psicólogos, mas... Esse treino mental era diferente, era mais umas conversas.
E até com ponta de lança também estavas habituado.
Não era treinar. Eu nós só depois, nós vamos fazendo coisas e só depois percebemos que é quando chega alguém a chamar aquilo que nós fazemos, a atribuir
um significado
qualquer, não é? Porque nós, eu durante a minha carreira, por exemplo, duas noites ou na noite antes do jogo e adormecia a pensar no jogo, em lances.
Ok,
certo. A treinar mentalmente o que é que vai acontecer amanhã.
Visualizar.
Fazias estudo prévio dos centrais que ias apanhar e até do guarda-redes. A equipa
técnica, imagino que não te. Na parte final da carreira.
Se calhar não dava tanto essas ferramentas.
Não, já começaram a dar. Na parte final da minha carreira já tínhamos esses
inputs. Mas com que detalhe é que isso é.
Esse estudo ao pormenor.
Com que detalhe é que dão essa informação? É tipo. É batido duas vezes para a esquerda?
Na altura, hoje em dia, por acaso não sei, mas acredito que seja da mesma forma praticamente, que é dar-te um CD com imagens do teu adversário direto, primeiro, a forma como ele joga, como é que marca outros avançados, sei lá, o guarda-redes, por exemplo, dão informação de como é que os jogadores batem, para que lado é que costumam bater mais os penaltis.
Okay.
No meu caso era muito perceber que tipo de central é que eu ia apanhar, se acompanhava sempre até ao fim da jogada o jogador, se não te largava às costas, se tinha mais dificuldade com o pé esquerdo ou com o pé direito, qual era a tendência dele dominar a bola, para que lado é que ele olhava primeiro, para eu perceber...
Tens aquele vídeo, não sei se já viste, que é na véspera da final do Mundial de 98, o treinador da França a chatear sei se era o Ramblin e o Leboeuf ou assim, a dizer, pá, o Ronaldo, o fenómeno, pá, não lhe podes dar um metro sequer. Uhum. Se o gajo vira, certo, faz a coisa e é tipo, há de ser um bocado isso, não é? Tipo,
sim, sim, caso... é um bocadinho por aí, esses inputs que os jogadores depois vão para dentro do campo, sabem que não podem deixar o adversário, sim, fazer aquilo, porque senão vão...
Agora fazer é que é pior.
Eu imagino que deve haver, mas está a falar do Jardel.
E depois há jogadores que por muito...
Tem uma
muito analise...
Sim. Claro, claro.
Sim, é imprevisível. Por muito que saibas que ele vai fazer aquilo, já...
É o Vitória.
O Vitória, queres, não é? Mas, pois, por exemplo, isso ainda estão os jogos marcantes.
É um dos jogadores que, com certeza, os centrais fartam-se de ver o que é que ele faz. Sim. E pronto. E,
é força
e por muito que queiram, não há.
Sim, sim.
E eu também me
faço hipótese, não é?
E há algum golo que gostavas de ter sido tu a marcar? Do género, é pá, aquele ali no estádio de Luz Antigo, pá, contra o Porto, pá.
Olha, não, eu gostava era ter sido eu a marcar o golo que o Caristeas marcou.
Pois, por exemplo, claro.
Na final de 2004.
Tens uma grande história com isso, pá. Ele fazia antes à meia-noite. É pá, essa aí é boa, pá. Não sei se queres contar ou não.
Não há problema.
Já passou algum tempo.
Já não vais chorar.
Já contei muitas
já
vezes.
Já prescreveu.
Não. Não, porque eu calhava. Eu faço anos em julho, 5 de julho, e portanto, muitas das vezes, infelizmente, ainda bem. Estava em estágio com a seleção, em fases finais das competições, não é? Falamos em 2006, por exemplo, quando perdemos com a França, era mesmo no dia 5 de julho, sim, sim. Foi mesmo no dia 5 de julho de 2006, e eu estava no banco. O Mundial, eu acabo, depois desse jogo, há um jogo de pós-terceiros e quartos com a Alemanha, que eu fiz um golo. Mas eu recuando um pouco, eu lesionei-me nessa época no Restelo, contra o Belenenses, olha, e aí estava a lutar para ser o melhor marcador do campeonato, com 15 golos.
Com quem?
Com o Mayong. Com o Mayong.
Mayong Setúbal na altura ou o Belenenses?
No Vitória Setúbal. O Jardel já não existia, pelo menos cá.
Quem que era Sporting aí? Era Lietzen? Era 5?
Era
Lietzen. Era
2005-2006.
Inícios de Lietzen.
Eu não sei se não foi o Lietzen até que ganhou, ou o Mayong, acho que foi o Mayong que ganhou. Eu sei que tinha 15 na altura e estávamos ali empatados, ou depois vou ver. Mas lesionei-me. Nós íamos jogar, passado 3 ou 4 dias, com o Barcelona em casa para a Liga dos Campeões. De Ronaldinho Gaúcho.
Quartos final.
Sim. E eu perdi o resto da época.
Sim.
Perdi o resto da época, 2, 3 meses do Mundial.
E foi pau ou foi lesão sozinho?
Foi uma porrada de um defesa, do guarda-redes, que levaram a bola, é certo. Hoje em dia era penalti, de certeza.
Não ias ao contacto,
levaram
não
a bola, mas foi bola e eu fui a seguir. E rompi aqui uma ruptura lateral do ligamento.
Aí é bem.
E fiquei ali na dúvida se iria ao Mundial ou não. O Scolari, por acaso, foi amigo. E chamou o fisioterapeuta e tivemos uma reunião e o fisioterapeuta garantiu-lhe que eu no primeiro jogo do Mundial estaria em condições, e estava. O que é certo é que perdi ali um bocadinho, certo, o comboio, acabo por jogar entrar em alguns jogos.
Angola, nós ganhamos, irão, não é?
com o México entrei, mas o jogo com o México já era, salvo erro, foi o terceiro jogo.
O México foi o terceiro. Certo, o segundo foi com o Irão.
E o primeiro Angola, não foi?
O primeiro Angola, gol de Pauleta, eu não entrei. E depois...
E tu todo contente no banco, agora podes ir a marcar, que bom,
no jogo com o México já é... Nem sou titular, acho que é Hélder Postiga ou o Galmei, não sei se o Gustavo. Mas eu acabo, entro uns minutos no jogo com o México. Ou seja, caí ali de segunda opção, porque o titular era o Pauleta, nesse ano. E caí ali de segunda para terceira opção como avançado, quase. E acabo por jogar pouco, mas nesse dia, era o dia dos meus anos, e eu estava com uma fezada. Era só eu que estava.
Pois.
E dia de anos, o homem vai meter. E ele mandou-me aquecer, mas depois acabei por não entrar, mas eu estava cheio de vontade.
Mas tu acordas de manhã no dia de anos e quase acordas para o colar e tipo... Sabe o que é que faz anos? Sabe o que é?
Pai, eu não vou cantar a ti mesmo.
Pai. Não, mas cantaram os parabéns e tudo.
Ia pedir um desejo debaixo da mesa. Sou titular!
E eu tinha essa confiança e nós tínhamos. E, mista, atenção que eu, se entrar hoje, vou fazer golo. Eu disse. Mas ele não foi na conversa.
Ele era das fezadas e tudo.
Pois era. Mas ele era das fezadas. Não sei porquê.
Marcamos o golo e tu entras ou não? Estavas a aquecer?
Não chegas a entrar, não é?
Sofremos. Sim, não entrei.
Mas aí é que era para entrar.
Pois era, mas não cheguei a entrar.
Tu aí, quando foi gol, foi tipo, pronto,
não cheguei a entrar. não cheguei a entrar, não sei o que é que se passou com ele, porque ele era dessas fezadas e normalmente olhava
coisas
para mim,
porque
o jogo cá, o Euro 2004, por exemplo, o jogo com a Espanha, ele também surpreendeu, porque ele no jogo com a Espanha, ele mete-me ao intervalo, o que não era muito usual, ele não mexia muito ao intervalo, e eu próprio fiquei surpreendido quando me mandam aquecer e ele tirou o Pauleta e entrou eu para a segunda parte. Normalmente era o Pauleta que saía para eu entrar, mas era mais nos últimos 20
sim,
minutos,
sim.
nos últimos 25, e ali foi ao intervalo, foi uma fezada dele.
Sim.
Agora, essa história, acabei por não contar a história. A história de 2004 era, lá está, a final foi a 4 de julho.
Querias festejar ali o dia 5 bem, não é?
No dia 5 queria estar em condições, não é? E foi pena porque depois eu cheguei a casa já depois da meia-noite, já era dia 5 e a minha mulher tinha realmente convidado alguns amigos para me fazerem uma festa surpresa e
já nem sabia como é que reagiu.
Foi surpresa na mesma, não é?
Sim,
mas muito triste, eu fiquei com vontade.
Não, a malta sem os chapéus, com vontade, pousados, ninguém a tocar
com
nada.
Com vontade de expulsar a toda a gente, mas não, como é óbvio. Também não
havia nada a fazer.
Foi um bocadinho afogar as mágoas.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Mas o pior não foi isso.
Foi depois das férias, não é?
O pior
foi essa história também
foi
gira.
Foi eu ter ido para a Grécia de férias. Foi mesmo coincidência, porque marquei durante o europeu, tipo na primeira semana do europeu,
claro,
marquei as férias com a minha mulher que já não íamos.
E achavas que era uma aposta segura, que
era
a
Grécia ganhar. Não, nem pensei sequer nisso.
E um bom Santorini, é para descansar.
É porque nós vamos ganhar e Portugal vai estar muito confuso, é melhor sairmos deste país.
Não, é que nem foi Santorini, nem Mykonos, nem aquelas ilhas de
mainstream,
assim mais conhecidas. Fomos para ali, para Creta. Fomos para quem?
Estava com a promoçãozinha para
ler. É que apanhei os jogadores todos lá.
Sim,
não,
sim.
Da seleção.
Estava ofiças ou não?
Porque estava. E porque vá lá. Olha,
e como é que foi
eles
a interação?
Ganharam e o dono do hotel, que aquilo era uma cadeia de hotéis, tinha em vários sítios e
chamava Vitória, cadê? Vitória da Grécia.
E o senhor lembrou-se de oferecer uma semana de férias a todos os jogadores da seleção, onde eles quisessem, e eles, em vez de cada um ir para o seu lado, não, resolveram todos juntos ir para o hotel onde eu estava.
E como é que foi a interação? Interagiste com eles?
Foi assim, ok, isto é, ok,
não foi assim, mas foi quase. Mas tive... Eu tinha chegado antes deles, porque, assim, eu... No dia 5 passei em Lisboa, mas depois, acho que salvo erro, no dia 6 fui logo.
Okay.
Eles foram para Atenas, recebidos pelo presidente,
claro.
Festa, não sei o quê.
Férias.
Não, ainda tive alguns dias com eles. A minha sorte é que o hotel tinha duas praias.
Okay.
E eram assim mais ou menos privadas. E então eu de cá de cima via
onde é que eles estão.
Onde é que eles estão? Vamos para o outro.
Okay. Onde é que eles estão?
Só que no primeiro dia eu estava na praia completamente e tocaram nas costas e eram ofícios. Que estavam a chegar.
Com
e alguém lhe disse, porque a malta do hotel conheceu-me, e alguém lhe disse, está aí o Nuno Gomes, e não sei o quê. Veio ter comigo à praia e
tu
o que é que estás aqui a fazer?
Duas férias para esquecer aquilo que se passou.
Que é que estás a... Eles estavam com a família, todos também. O que é que estás aqui a fazer? Ah, ofereceram-nos uma semana de férias, o dono do hotel, vamos passar uma semana, e olha que bom, que espetáculo, que sorte, hein? E lá viemos todos, mas todos quem? Todos quem?
O gajo chamava-se Santorini,
estamos a seleção toda. Estão ali, e eu olhei assim.
9:30 estavas na cama a dormir já.
Olho para trás e estão eles todos a dizer-me adeus. E aí, mas depois há histórias engraçadas. Acabei por ir jantar, porque coincidiu durante aquela semana, eles têm lá o Dia Nacional da Grécia, e que é um dia importante para eles, e que eles se reúnem todos. E o Caristeias, porque ele é assim,
divertido?
Divertido, uma espécie de Cândido. E então eu estava na praia e chegava um empregado com duas bebidas. O senhor Caristeias mandou.
Até estava a irritar, ele sentou simpaticozinho, não é? Até estava a irritar.
Não, depois, isso é só um
Fissas. E depois o Fissas veio-me sempre todos os dias dizer: Nuno, há um dia que tens que vir jantar connosco, eles querem te pagar um jantar, não sei o quê. Eu é para o Fissas, eu bebo o que vocês quiserem, mas eu não vou jantar convosco. Não vou jantar convosco. Mas acabei por ceder e fui nesse Dia Nacional da Grécia, eles fizeram lá um jantar no hotel, todos. inclusive com mais hóspedes do hotel, e eu lá tive que ir vê-los a dançar, porque depois o Caristeias vinha pescar-me à mesa para ir dançar, com aquelas danças gregas características, eu, oi, pá, calma.
Isso hoje em dia com abusos. Sim, hoje em dia com redes sociais era tipo as férias vergonhosas
de Nuno Gomes na Grécia. Nuno Gomes festeja o título.
Exato, tu e Nicopolidis a tirar fotografias a ver com a taça. A ver, desemborritos da taça.
É, não, foi, bom. Foi.
Bom, vai.
Não, é pá, é só porque estamos com pressa, porque o Nuno foi ali à casa de banho.
Foi, tem que ser rápido, vai.
Estava aflito, pá, não pode esperar.
Temos que fazer aqui o ad read rápido, não é?
É verdade.
Este acting.
Só para não estar a...
Uau!
A fazer
isso, só faltou esta aqui.
Não, eu tenho aqui um relógio de cuco.
Mas pronto, desta vez não sou eu avisado. Não vou ser o teste ao burro. Sim, o teste ao
esperto.
Até porque agora o desafio é maior.
Sim.
Eu acho que com este desafio tu nem conseguiste fazer.
Não é assim tão fácil.
O desafio é para Tomás da Cunha e é... Tomás, falámos aqui com o Nuno Gomes. Não sei se nesta parte do episódio já apareceu, mas podem ficar com água na boca para essa parte. Aqui da final da Copa de Itália, Fiorentina-Parma. Jogo em que o Nuno Gomes marca um gol. E eu quero saber se tu me consegues dizer quatro jogadores que entraram na escalação titular do Parma.
Então, é assim, o Nuno já revelou que Buffon ficou no banco.
Uhum.
Portanto, eu falei de dois, Thuram e Cannavaro.
Deixa lá ver aqui, calma.
Lilian Thuram.
Ok, está aqui.
E Fábio Cannavaro.
Ah, esta era fácil.
Certo.
E o avançado Marco Di Vaio.
Também está.
Di Vaio. Falta agora um quarto jogador.
Beckham.
Beckham, sim, Beckham, no Parma. Não?
Luigi Beckham.
Está aqui.
Ah, o Beckham está? Pronto.
Não, o Beckham não está.
Não está.
Queres que eu te diga?
Diz-me. Diz-me o 11 todo.
Guarda-redes não deves conhecer. Mateu Guardalben.
Não conheço.
Depois Roberto Sancini. Cannavaro, Thuram, Júnior.
Ah, o Júnior.
Matias Almeida, Sartori.
Matias Almeida. Grande equipa.
Aqui a conclusão, não vou acabar de dizer o 11 todo para não ser maçador para as pessoas, é que falaste por um.
Muito bem.
Por acaso, o Beckham ficou no banco. Nesse
exatamente. Jogo. Eu pedi-te 4, disseste 3. E, portanto, qual é que é aqui a coisa gira? É que falhar por um na solverde.pt não tem problema. Porque se tu falhares a tua aposta múltipla por uma, a solverde.pt dá-te uma free bet no mesmo valor para tentares novamente. E, quem sabe, não falhares por um outra vez. Sabe mais... sobre a oferta múltipla mais segura da Solverde.pt no link do comentário
porque
fixado.
Porque é que o VAT está a rir desesperadamente?
Para tomar aqui os nossos
caras. Isto é brutal, meu! O VAT está-me a rir. Está-se a rir porque eu de facto tenho muita graça.
Desse um homem hilariante, é verdade, é verdade.
Para o VAT, mais 18, joga por diversão com moderação.
Moderação.
Temos que acabar agora porque o Nuno Gomes está
a voltar.
Eu ia dizer agora ao Cândido.
O teu maior inimigo, não é? Segundo Costa. Malta, voltamos ao episódio.
Voltamos ao episódio.
Mas foi difícil superar essa derrota.
Ah, claro.
Custou
claro.
Muito. Por tudo aquilo que se viveu durante esse
é
mês
tu
aqui no país.
E várias competições tiveste quase pela seleção.
Pois.
Foram sempre...
Eu acho
quase sempre.
Sim, sim.
Até fases adiantadas e depois...
E essa, a geração até... Não sei se vou ser injusto ou não, mas se calhar a geração de 2000 tinha ficado bonito ter-se ganho qualquer coisa.
Era a melhor equipa, era impressionante.
A maior de 2004, estando na final e sendo
cá,
em Portugal,
claro.
Ia ser um acontecimento certo. Histórico. Na primeira, porque era a primeira vez, e depois por ser em Portugal. Mas não deu. Fomos campeões depois
em França, contra a França.
Não, mas é futebol, é a equipa 2016, obviamente com todo o mérito que tiveram, mas não se aproximava da qualidade de jogo já nem, e de individualidades.
Sim.
Também, da de 2004.
Também acho que não, sem querer tirar, como é óbvio,
claro.
O mérito, mas se calhar a de 2004, se calhar a 2000 também lhes ganhava.
Sim. E agora, esta, atual?
Havia o Ricardo Carvalho, ainda no 2016, o Cristiano.
Sim. Mas já numa fase, sim. O Ricardo Carvalho
sim.
Mais adiantado.
Ricardo, sim.
E a atual, achas que se safava contra a de 2000? Ou... Temos de individualidades.
Também.
Achas também que é melhor esta ou a vossa era melhor?
Não sei, esta tem muita
são
qualidade.
Muito boas,
esta tem muita qualidade individual.
Esta, se não ganhar nada, vai entrar
para... Sem dúvida que tem muita qualidade. Sim. E eu acho que O problema é que muitas vezes, mas eu acho que este grupo de jogadores tem noção da qualidade que tem, mas também tem noção que é preciso mostrar dentro do campo. Eu acho que há jogadores que têm muito essa noção de ok, nós somos bons, mas se não trabalharmos, os outros trabalharem mais que nós.
E essa questão de tu seres mais ou menos favorito influencia a forma como os outros te veem, a forma como tu te apresentas. Até porque, a seleção de 2016 jogava assim porque também tinha menos recursos e porque não tinha grande responsabilidade. Pois, e
se calhar é um bocadinho por aí, se calhar também o próprio adversário não olhava para eles da mesma forma. E hoje em dia todos os adversários respeitam muito a nossa seleção e como é óbvio, dão tudo e mais alguma coisa, não é?
Já és visto sempre mundial, como uma grande seleção, sim.
No Mundial, embora Marrocos tenha sido se calhar uma das equipas sensação nesse Mundial, pronto, contra nós deram realmente tudo e não é que nos apanhássemos desprevenidos, mas de surpresa, mas a nossa seleção se calhar nesse jogo não esteve nos seus melhores dias e acabamos por perder contra Marrocos. Mas é um bocadinho por aí, é os adversários olharem para a nossa seleção e saberem que é uma grande seleção.
Porque em 2000 Portugal não tinha feito grande coisa, não é?
Também,
temos internacionais
também,
de seleção, tinhas 84, como sim, exemplo. Sim,
não, sim. Até 2000 Portugal tinha participado poucas vezes em fases finais de grandes competições.
Não foste?
Não,
sim.
Não. É, agora, a favor dessas gerações, também era mais difícil serem apurados. Porque muitas vezes só passava um no grupo e muitas vezes aparecia uma Alemanha ou a Croácia. Própria França que deixava Portugal em segundo e já não éramos apurados. Mas a partir de 2000 até hoje estivemos presentes em todas.
Sim, isso também demonstra a diferença e a regularidade de Portugal. E a perguntar-te, de carreira internacional, estiveste na Fiorentina, a Série A era fortíssima na altura, mas tens pena não ter feito mais umas aventuras? Estiveste no Blackburn Rovers, mas já numa fase diferente.
Sim. Eu acabo por estar pouco tempo na Fiorentina, também foi, e fora, por decisão própria, porque eu já antes de, até ainda no Boa Vista, podia ter ido para fora, mas a minha vontade de vir também para o Benfica era grande, e depois, ao fim de três épocas, até porque o clube na altura atravessava assim uns períodos conturbados e até a nível financeiro, eu tinha feito este europeu de 2000, não é? E dei nas vistas e receberam, o Benfica recebeu algumas propostas por mim e eu aceitei ir para a Fiorentina, muito também por causa de Rui Costa. Porque eu não tinha, como é óbvio, olhando para as gerações antes de mim, Rui, João Pinto, Figo, Paulo Sousa, Fernando Couto, o próprio Vítor Bahia, já todos estavam a jogar fora, não é? Certo. E portanto, eu tinha, na altura, isto é outra coisa, que eu fiz o meu primeiro europeu, já ia fazer 24 anos.
Não eras um menino, certo.
Mas eu sentia-me um menino e era tratado até como e era provavelmente
que era uma sensação
mais
experiente, não é?
porque eu acho que eu tenho essa sensação de que o futebol evoluiu nestes últimos anos no sentido, e os próprios 24 treinadores,
na altura não são os 24 de hoje, não é?
E os próprios treinadores acho que também olham de forma diferente para jogadores de 18, 19, 20 anos, se reconhecerem qualidade, arriscam e metem a jogar.
E valem muito dinheiro os miúdos hoje, não é?
E naquela altura era mais difícil chegar à seleção principal, não só porque havia várias opções, mas também havia essa questão de se calhar da idade, que não havia tanto o risco dos treinadores levarem jogadores mais jovens. E eu olhava para a malta da seleção que jogava fora e também havia sempre esse bichinho de experimentar jogar no estrangeiro. E depois desse europeu foi quase inevitável.
Cidade bonita, boa liga.
Fui para a Fiorentina, Na altura a Série A era realmente uma das melhores na Europa, mas a experiência correu bem e mal, porque ganhamos uma Taça de Itália, tu falaste na abertura,
marquei um golo. E foste lá para o hotel da Grécia à espera que
o treinador era o Mancini.
Pois, também lhe espetaste onde é que o gajo não te metia a jogar, que também é sempre bom, não é?
Fizeste o trabalho de casa. Fizeste. Não, porque isso também há uma história por trás. Mas respondendo ainda ao Tomás, eu já acontece. Respondendo aí ao Tomás, eu acabo por voltar ao Benfica e podia ter decidido ficar em Itália. Na altura tinha
noutro clube.
Tinha a Roma, que era okay. A equipa que mais força fez para que eu não entrasse no avião de regresso para Lisboa.
Isto foi uma grande equipa ainda por cima.
Sim.
Mas
estava lá o Batistuta também, na altura, porque eu supostamente fui.
Sim, para ser o outro.
Isso foi uma das coisas que.
Querias ter titularidade.
Eu era tipo o substituto de Batistuta na Fiorentina, mas depois eu dizia às pessoas, até porque estava preparado para a minha apresentação, o número 9, a camisola número 9, e eu mandei parar tudo e disse: pá, vocês têm que ir pôr o 21 na camisola, porque eu não sou o 9, eu quero ser o 21. O Fatih Terim. Que tinha sido contratado nesse ano.
Um documentário no Netflix agora, não sei se já viste.
e ele é que me quer contratar, e na minha apresentação vem a camisola com o 9, eu mando, vamos acalmar, é o mister, posso falar consigo? Ah, eu gostava de ser o 21, mas o 9, tu és avançado, não sei o quê. O diretor de comunicação, não, Batistuta, não sei, mas eu não, vocês é que estão a dizer que eu venho substituir o Batistuta, eu não sou igual ao Batistuta a jogar. A pôr um bocadinho de gelo nas expectativas.
Sim, mas o cabelo é igual, grande, pá, por amor de Deus, pá.
Porque eu não jogo como o Batistuta, e o Batistuta é... fez aqui anos e anos a jogar e todos os anos marcava mais de 20 golos, portanto, epá, calma, que eu não quero ser o 9. Tivemos que ligar para o jogador que tinha o número 21 a pedir autorização, a ver se ele podia ceder a camisola, e ele lá cedeu. Mauro Bressan fez um golaço uma vez.
Antes da apresentação, isto no dia da apresentação?
Lá, no dia.
Mas ninguém te perguntou o número?
Não, nada. Não,
é o 9? Não, mas as avançadas, o 9.
O Batistuta foi embora.
As avançadas, o 9.
E, portanto, toma lá o 9.
Ok.
E foi mesmo assim. E depois, no primeiro ano, as coisas correram bem com o Fatih Terim, mas, entretanto, o clube começou a ter... Não começou a ter problemas, o presidente é que começou a causar problemas ao próprio clube, porque era Cheque Igori, ele era, tinha uma produtora, realizadora de televisão e de filmes, e portanto ele dava mais importância a essa parte da
quem sua... nunca teve um clube e uma produtora?
É um homem de negócios.
E ligava pouco ao futebol. Ele herdou...
a Cristina Ferreira comprar o Bolonenses.
Ele herdou o clube dos pais.
Okay.
Por acaso é uma história muito bonita, que os pais conheceram-se na bancada do Artemio Franchi.
Uma cena de filme, no fundo.
Na bancada, a assistir aos jogos da Fiorentina. Eles conheceram-se nas bancadas, os pais, e apaixonaram-se e casaram e depois
deram um mimado, estraga, toma, agora estraga.
E depois ficaram com o clube e faleceram, e ele ficou com o clube, o pai foi primeiro, a mãe dele faleceu enquanto eu estava lá em Florença, para te perceberes, ele vivia em Roma e o clube era em Florença, mas ele vivia em Roma, porque era em Roma que estava a parte do espetáculo, não é?
Sim.
E para perceberes, a senhora faleceu e o funeral foi em Florença, e a equipa, eu fui e estava lá, e fomos todos para a igreja de manhã, uma manhã, e... Ele chegou atrasado umas duas horas ao funeral.
Também é só a mãe dele, qual é o problema?
Porque decidiu.
Já está?
Decidiu sair. Decidiu sair de Roma no próprio dia. Sim. Apanhou um acidente, ou sei o quê, e demorou muito tempo. Tinha vindo no dia anterior que tinha evitado isso. Morrido, não é? Mas era realmente uma pessoa assim um pouco particular. Nesse ano, no final, a meio da época, o Fatih Terim chateia-se e bate com a porta, vai embora, e chega Roberto Mancini, chega Roberto Mancini, com a sua primeira experiência como treinador principal, que ele, até ali tinha sido adjunto de Sven Goran Eriksson na Lazio.
E depois assume a Lazio.
E depois assume depois da Fiorentina.
Sim, sim, sim.
Mas ele chega à Fiorentina e depois chega o mercado de inverno. Eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo. Eu sei que o Mancini, ainda pouco conhecia da equipa, deixou-me no banco. E eu...
muito fixe, pá. Era bem muito planos.
Ainda por cima, a primeira experiência como treinador. Isso, né? Era muito esperto.
E depois, durante o mercado de inverno, logo no meu primeiro ano, eu só tive duas épocas lá, no mercado de inverno, começam a surgir notícias que a Fiorentina estaria, eu acho que se chamava Leandro, um brasileiro que jogava no Paris Saint-Germain. Depois vais pesquisar ao teu amigo Google.
Não posso confirmar a história toda que
eu acho que era Leandro, que a Fiorentina estaria interessada num avançado do Paris Saint-Germain e que, como moeda de troca, tinha proposto mandar o Nuno Gomes para Paris e tal. E eu li aquelas coisas, ninguém falava comigo, e quietinho no meu lugar, a fazer o meu, os jogos a chegarem e ele a deixar-me no banco, e eu, pronto, está bem, não me queres meter, eu estou a fazer o meu, não sei porquê, não fui falar com ele, mas de repente, nos estágios, o adjunto vinha bater à porta do meu quarto para falar comigo. Então, Nuno, mas estás bem?
Costas de Roma?
Como é que te sentes?
O que é que achas de Roma?
Está tudo bem, está tudo bem. O Mister tem ali interesse num jogador brasileiro e eles lá estão a perguntar por ti, tu aceitarias ir?
Há 3 meses, 4?
Não, aí há 5, 6. 5, 6 estava, é. Isto era dezembro ou janeiro já, não sei.
O Mancini mandava o adjunto fazer a caminha.
Eu acabei de chegar, era o Ângelo. Também tinha sido ex-jogador. Eles, entretanto, depois separaram-se. É engraçado, nós tínhamos aqui horas para falar. Porque, pronto, eu fui dizendo ao Ângelo, escusas de vir falar comigo, eu estou bem, acabei de ser contratado, estou bem aqui, não quero ir para lado nenhum, se o Mister não me quiser pôr, eu não posso fazer nada. Eu continuo a treinar até à espera da minha oportunidade. Sim. Se ele quiser que eu jogo, eu jogo. Se não me quiser pôr, olha, não posso fazer nada. Fiz o meu papel, não queria, porque não estava mesmo interessado em sair, como é óbvio, não estava a jogar, não estava feliz, mas... E entrando, ele levava-me para o banco, me punha-me e tal, mas a equipa também começou a jogar menos.
Isso deve ser lixado, para entrares aos 81, vá agora e marca aí um 12 minutos.
Mas, depois chegou, depois fechou o mercado, não é? E eu fui jogando, às vezes é titular, outras vezes não, e depois chegou essa final da taça, que no primeiro jogo aquilo era em duas mãos, não sei se
era
duas mãos, era duas mãos na altura. Fomos ganhar 1-0 a Parma e tive a segunda parte toda a aquecer, mas estávamos a ganhar, e compreende-se, estamos a ganhar 1-0 fora, numa final, não tem nada que meter mais avançados. Mas eu aqueci a segunda parte toda, lembro-me perfeitamente, porque marcámos o golo na segunda parte e eu lembro-me que foi o Paulo Vanoli, foi a esquerda que tinha jogado no Parma.
Ok.
E foi festejar junto dos adeptos para uma rede e tal, e nós, os que estávamos a aquecer, fomos atrás dele, também subimos para a rede. Não foi da mente disso.
Isto é Buffon entre os postos do Parma?
Não. Eu acho que... Mas o Buffon fazia parte do Parma.
E no banco?
Mas estava no banco, okay. Porque taça. Provavelmente era para a taça e o treinador rodava e deixava o titular no banco. Segunda mão, em casa, eu estou no banco outra vez.
Começam a perder.
E 1-0 para o Parma, ao intervalo está 1-0 e ele lembra-se de me mandar aquecer, enquanto vai para o balneário, vem para trás e diz: Nuno, aquece que vais entrar na segunda parte. E eu faço o aquecimento, nem vou ao balneário nem nada.
Nem sabes a tática.
E deixa-me perguntar-te isto, quando um treinador te deixa no banco tanto tempo e te manda aquecer para te meter, para ver se tu resolves, a tua reação é estritamente profissional e vou aquecer, ou é do género, este cara agora também, pois agora é que dá jeito, não é?
Agora contás mal,
agora contás mal, já me queres. Bem, eu vou, mas vou contrariar.
Eu vou, mas não, vou contrariar, é bom.
Isso passa pela cabeça, claro. Como é óbvio.
Sim, sim, deve passar.
Aí já me estás a levar para o Mundial da Coreia e do Japão, mas pronto.
Fica para o segundo episódio.
Mas não me passou isso pela cabeça, mas... o que é que eu senti? Que era, está aqui uma oportunidade de eu para também deixar a minha marca.
É positivo, não é? É claro. Pensamento positivo.
Está aqui um,
não é o que o Tiago está a dizer.
Sim. Não, sim.
Este merda.
E a influência quando vais, o pessoal te fala desse jogo?
Fala porque infelizmente não ganhou mais nada. Não ganharam mais título. Entretanto, também entraram ali num percurso difícil, porque no segundo ano a Fiorentina faliu, não é?
Sim.
Mas nesse jogo, e eu entro para a segunda parte e acabo por fazer o golo que dá o empate e que dá a vantagem na eliminatória, e ganhamos a final. E nos festejos, o Mancini, sabes quando te abraçam e te dão assim nas costas, sem falar,
sim,
não falou,
e tu,
mas
sim.
Abraçou-me e eu senti,
final,
eu senti que ele
tinha alguma razão.
Eu não estava a pedir desculpa, mas estava a agradecer, obrigado, okay. Porque não deixou de ser o primeiro título, sim, que ele ganhou como treinador principal.
Sim, tipo, eu escusi.
E ele era avançado, ainda por cima.
Era. Ele tinha uma qualidade. Sim. O problema dele na altura, porque ele, depois iniciamos a segunda época e ele pirou-se.
Sim.
De um dia para o outro, não apareceu no treino e foi-se embora, porque ele percebeu. Nós já estávamos aí, já estávamos tipo com 3 ou 4 meses de ordenados em atraso.
Sim, sim. Epa, pois.
E ele, de um dia para o outro, sim, não avisou ninguém e foi-se embora. Anos mais tarde.
Em Manchester. Queres contar a mais esta?
É engraçado porque anos mais tarde, coincidências da vida e de percurso de cada um, eu saio do Benfica, vou para Braga, e de Braga vou para o Blackburn Rovers e alugo uma casa. Blackburn Rovers fica ali uma hora, vá, 45 minutos, uma hora de Manchester, e só que é uma terra
com pouca coisa para ver, não?
Muito industrial e com muito pouco para fazer. E então informei-me junto dos colegas de equipa, a maior parte deles viviam em Manchester, e eu fui à procura de casa para Manchester, preferia fazer todos os dias para trás e para a frente do que...
Sim.
E então fiquei em Manchester, numa zona também onde havia jogadores do Manchester City, do Manchester United e tal, e uma vez estou a entrar num café lá na rua, aquilo também era Alder Liege, era uma ruazinha só quase também, num famoso Costa Café, em inglês.
Clássicos, sim, clássicos.
Estou a entrar e está o Roberto Mancini a sair com os adjuntos, e dou de caras com ele, e ele faz uma
isto
festa.
Isto que já faz 12 anos depois... Coisa assim parecida, não?
Pá, 12 anos.
10, 12.
Isto foi para 2012, sim, sim.
13,
não é?
Isto foi 2001, 2002 em Itália, e foi em 12, 13 em Inglaterra.
Sim, 11, 12 anos.
E ficámos ali um bocado à conversa, desculpa. Não, ele agarra-me, dá-me um grande abraço, e o Ângelo, o adjunto, era o mesmo ainda, mas depois havia dois ou três que já não eram os mesmos, que tinham estado com ele, e ele fez questão de dizer a esses: este jogador foi o jogador que me deu o meu primeiro título.
E tu para lá com isso, pá. Tu não digas uma coisa,
ainda bem que lembras.
Pois.
E é engraçado porque isso está registado, esse encontro saiu num jornal lá, porque aquela zona havia mesmo muitos jogadores a viver
e era
só para paradas. Na altura era o Balotelli.
Sim.
Que ele tinha, vocês certeza, não claro. Sei se lembram de um Bentley do Balotelli camuflado.
Imaginamos.
Sim, sim. Não, faz todo o sentido para o Balotelli.
E então eles andavam ali sempre atrás do Balotelli e de outros craques, e apanharam a mim e o Mancini à conversa, e saiu no jornal. Engraçado.
Olha, mas nós, como estás a ver, nós temos bastante informação sobre ti, pesquisámos.
Uhum.
Porquê? Porque nós somos teus verdadeiros fãs. E tu, há uns anos, quando foste ao 5 para a meia-noite... pressão no ar, não é?
Acho que já fui duas vezes.
Mas quando foste com o Filomeni e com o Inês Lopes Gonçalves, okay, com a Filomena Cautela, tu disseste, podemos ver aqui o áudio.
Sim. Eu tinha algumas fãs que escreviam muitas cartas e que se calhar diziam isso, que sonhavam casar comigo. Uma fã, sim, que ainda, por acaso eu conheço e ainda hoje falo de vez em olha quando, sim, através das redes sociais com ela, que cometeu a loucura de tatuar,
é verdade,
o meu autógrafo no corpo.
Calma. Uou.
Pronto. Uou. Portanto, tiveste esta fã que tatuou, sim, o teu autógrafo no corpo. E o nosso objetivo é
tu não tens tatuagens.
Não.
Nem intenciono fazer
nada. E o Tomás vai tirar a roupa
que entre os tatuadores. Que entre o tatuador.
Vamos tatuar.
Não, mas o nosso
amarrava-me. Escrevemos Mancini com o coração.
É o próprio Mancini que estava aqui a dizer: vai aquecer. Mas sim, então o nosso objetivo, como teus fãs, é tornar-nos os maiores fãs que tu alguma vez tiveste. Tiveste este exemplo de uma senhora que tatuou o teu autógrafo no corpo. Nós fomos além disso.
E da próxima vez que fores assim para a meia-noite,
vais referir isto é tua... em todas as entrevistas. Porque é que nós fizemos? Nós deixámos de tudo no nosso testamento.
É verdade.
Muito bom.
E tu deves estar a achar que se calhar
que isto maluco,
é? Que somos malucos. Que é
brincadeira dos cómics, não é?
Brincadeira, portanto, que entre o nosso advogado.
Isto não tem graça, isto é um tema muito sério.
Que entre o nosso advogado.
Isto é muito sério.
Boa tarde, meus senhores. Com licença.
Doutor, como está?
Eu venho aqui hoje em representação de Vasco Elvas.
Senta só para...
Exato.
Tomás da Cunha.
Tomás da Cunha.
Vê lá, vê.
Não.
Os honorários.
E venho aqui ler o documento que me foi pedido para preparar. Que vou aqui ler em voz alta para ficarmos todos ao corrente. Então é um testamento conjunto.
Tem poderes para reconhecer assinaturas?
Está aqui. Testamento conjunto. Os signatários, Vasco Elvas, Tiago Almeida e Tomás da Cunha, estando na posse das nossas faculdades mentais, decidimos, em conjunto, deixar todos os nossos pertences ao ilustre Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, vulgo conhecido por Nuno Gomes. Este gesto não é apenas uma formalidade, mas uma expressão do nosso apreço profundo e do reconhecimento pela pessoa incrível que o Nuno é. Como os seus maiores fãs autodeclarados, acreditamos que o Nuno é mais do que digno de herdar todos os nossos bens. Pedimos também que, no caso da nossa morte antecipada, as celebrações fúnebres sejam realizadas em homenagem ao nosso ídolo. Expressamos então os seguintes desejos. 1. O velório deverá ser realizado com um caixão aberto e na roupa de enterro deverá constar uma camisola de Nuno Gomes e uma fita para o cabelo. 2. Na nossa lápide deverá constar a seguinte frase. Aqui jaz o maior fã de Nuno Gomes. 3. A missa de despedida deverá debruçar-se exclusivamente sobre o versículo 21 da Bíblia, pois este é o nosso número favorito. 4. Todos os nossos descendentes menores de idade deverão passar de imediato para a custódia de Nuno Gomes. Por último, expressamos o nosso amor eterno a Nuno Gomes, aquele cujo coração é tão generoso quanto a herança que agora recebe. Nuno, em nossos corações, amamos-te para além desta vida.
Muito bem, pá. Isto é muito bom. Muito obrigado.
Eu vou-me levar
a lista. A lista dos bens.
Depois da data do Hobbit.
A lista dos bens é infinita.
Muito obrigado.
Pá, não, é com todo o gosto. Agora,
do Tomás podes esperar cassetes do Mundial 98, pouco mais.
Agora, se morremos os três de repente, há aqui um grande suspeito, não é?
Calma, cuidado.
Mas tem o carinho do advogado ou não tem?
Tem, senhor.
Tem carinho do advogado, isto é sério.
Está homologado, está homologado.
Portanto, eu acho que a partir de agora.
E temos testemunhas.
Temos bastantes até ensaiar. Nuno, bem-vindo aqui ao 5 para a meia-noite. É a terceira vez que estás. Como é que estás? Tudo bem? Olha, qual é que foi a coisa mais
louca? Um ano da morte, Tiago.
Muito bom.
Qual é a coisa mais louca que um fã fez por ti, Nuno?
Epá. Houve três malucos. Existiam três malucos que me deixaram tudo o que tinha.
Não acredito.
O testamento. Estava em meu nome.
Qual é que era o nome deles? Lembras-te? Ninguém sabe.
Aquele gajo da Eleven.
O Tomás, pá, que morreu no acidente de carro com o Sérgio Conceição.
Com a mala cheia de dinheiro.
Tinha um podcast fantástico.
Exato, sim.
Mas por acaso eu estava a pensar nisto, que é, claramente nós deixámos isto escrito e eu pensei, pá, vamos fazer isto. Será que Nuno Gomes, imagina, nós já morremos, será que Nuno Gomes vai ligar tipo à minha família? Olha, primeiro lugar, os meus pêsames. Agora a vida está complicada para todos.
Eu venho agora fazer uso do que me deixar. Agora,
ainda por cima o Vasco apresentou os Dragões de Ouro. Onde é que está o Carcanhol?
Não apresentei.
Agora mas quando falecer,
traz a falecer até lá.
Epá, eu acho que ficou aqui muito para uma parte 2 de entrevista, não?
Sim.
Vocês durem.
Tens que falar menos do Coreia do Sul Japão.
Temos aqui uma parte 2 de entrevista, fica aqui prometido. Sem pressão nenhuma, não é? Ou seja, fica aqui muita coisa para falar.
Próxima.
Vamos falar sobre.
Não, ah, de uma próxima vez.
Uma próxima vez
pensei que ia haver um jogo agora a Coreia do Sul-Japão.
Não.
Mundial da Coreia do Sul-Japão.
Isso é verdade.
Tinhas aí umas histórias.
Fica a porta aberta para uma próxima.
Para uma parte 2.
Para uma conversa, não é?
Sim, voltar a escada.
Também está com zero pressão. Nós, tipo, Nuno, vamos confirmar agora.
Não, eu agora vou passando aqui, que é para ver se vocês continuam vivos.
E para ver se estamos a milhar. Para ver se estamos a milhar, que é para no futuro poderes.
Exatamente.
Começa uma fotografia com um carro novo.
Neste momento já devem ter um logo em cheinho.
Sim, sim. Agora, a próxima vez, vês o Vasco com um relógio, opa!
Compras um carro novo, comentário do Nuno, gosto mais em preto.
Exato. Olha, gostávamos muito de ter aqui, pá.
Gostávamos muito.
Sim, sim. Ainda tá não obrigado. Acabou, vamos ainda às apostas.
Temos agora o momento de apostas. Chegamos ao nosso momento de apostas, em que apostamos coisas sobre a atualidade da vida.
E tu sim, mais sobre a Liga Portuguesa. Sim. Sou o primeiro?
És o primeiro hoje.
É verdade. Então, olha, nós estamos a gravar sexta-feira, para quem nos está a ouvir, e o Benfica ainda não jogou, o Porto ainda não jogou, mas já jogou o Sporting, e também o Sporting de Braga. Bem, é um rapazinho, está a jogar muito, muito mais do que em 2023, que se chama Francisco Trincão.
Ui.
Fez um grande jogo contra o Chaves e fez um grande jogo contra o Vizela.
É mais um para ajudar.
E eu acho que Francisco Trincão é o único que está a cumprir as resoluções de 2024.
Olha, bom, okay. Boa aposta. Boa
acho
aposta.
Que é o único
com bom humor.
Está... Bom humor.
Exatamente.
Mas acho que há mais ou não?
Não sei se há mais. Achas talvez. Que Eduardo Quaresma?
Talvez, talvez.
Sim, Eduardo Quaresma também.
Eduardo
também.
Quaresma.
A minha aposta, visto que temos aqui o ilustre Nuno, já falámos aqui de alguns golos, falámos ali de Boa Vista, Espanha, Inglaterra, França, Nápoles na BTV, essas coisas todas.
Nápoles
na BTV. E a minha aposta é que aposto que Éder só marca aquele golo porque Nuno Gomes não estava no banco. Não estava lá Nuno Gomes, porque se Nuno Gomes tem marcado, Gomes. Seria Nuno Gomes.
Exato. Foi o Nuno que os
fodeu. E foi o Nuno que os fodeu.
Mas eu acho
agora, se o Nuno ia para a Alameda dizer hoje é feriado, caralho, tenhas nas
dúvidas. Talvez. Era capaz. No meio da euforia.
Sim, sim, sim.
Se calhar saía.
Pelo menos já podias ir de férias para a França, não é?
Exato.
Exato.
Dessa vez já ias de férias para a França.
Mas eles não eram tão simpáticos.
Não era, não. Não era.
Era provável.
Portanto, agora sou eu, não é? A minha aposta tem que ver com a candidatura de André Villas-Boas, não é?
Okay.
Do meu Futebol Clube do Porto.
O teu candidato, não é?
Porque há assim um ambiente muito tenso à volta disso. Várias ameaças. A várias pessoas,
tu vê lá para onde
mas
é que metes,
eu tenho
pá.
A certeza que houve uma pessoa que não foi ameaçada e a minha aposta é que Jorge Costa não foi ameaçado, pois toda a gente tem medo dele. Porque um gajo tem que ser muito louco para ameaçar Jorge Costa.
Mas tu estás a dizer isso do humor? É que eu acho que houve mesmo ameaça ao Jorge Costa.
Ah, houve? Ah,
não,
não
houve?
Sabia, não sabia.
Eu tinha.
Não, acho que houve entrevista com ele disse: sou libertar onde eu quero, etc.
Não, mas houve, eu acho que houve story de alguém. Eu tenho ideia, não
disse. Não, mas não foi isso. Não foi ameaça. Foi
um comentário.
Não, foi tipo, não, acho que está mal ali, não é? Não é ameaça.
Mas tu de repente tens um líder de uma claque ou alguém da claque a dizer: tu não devias estar ali, para mim, se conta como uma. Se calhar, não sei.
Não sei, mas pode estar acusá-lo mais de ingratidão do que pois, Jorge certo. Quando te apanhar, porque eu acho que isso seria muito arriscado. Aliás, o Nuno sabe melhor que ninguém.
Sim, o Jorge.
Que havia só o Jorge é complicado, ou não?
Atenção, tanto o Jorge como os líderes das claques têm todo o meu apoio para tudo o que fizeram. Todo o meu
respeito. Não é?
Exatamente.
Portanto, essa é a minha aposta. Que okay. Ninguém ameaçou o Jorge Costa porque realmente é o bicho, não é?
E agora sim.
Muito bom.
E agora sim, estamos por terminado.
Nuno, muito obrigado.
Muito obrigado por teres vindo.
Deixa-me só dizer isto. Já disse noutros locais, mas o... Não, isso é noutra altura, querida. Não, mas... agradecer ao Nuno pela disponibilidade, acima de tudo, e por ser uma figura tão, tão simpática, tão generosa, tão, tão disponível para falar de futebol e para acordar estas histórias.
Eu gosto muito de falar sobre futebol e contar essas histórias, como é óbvio. Agradeço o convite. E desejo-vos as maiores felicidades, continuem este excelente trabalho, porque faz falta, e como vocês sabem também, eu também participo num podcast e faz falta mais programas, acima de tudo, para contar estas histórias e para limpar um bocadinho do
o lado tóxico,
o mau ambiente que muitas vezes as pessoas conectam ao futebol.
É verdade. Mas tu és uma figura, sentes-te respeitado por adeptos do Sporting, do Porto? Só sim, para terminarmos isto.
Sim, sinto.
Consegues ter essa unanimidade, digamos?
Eu acho que se calhar, não sei, tentei sempre, tenho amigos do Porto, do Sporting, que, inclusive alguns que estão a treinar neste momento, o próprio Porto e o próprio Sporting, mas em termos de adeptos também sempre tive amigos das duas cores e eu acho que nunca também estive envolvido em grandes polémicas, vá, que fizesse com que os adeptos de outros clubes me odiassem, entre aspas.
Sim, honesto, pá, também um gajo que marca de gols tão importantes pela seleção, ficava um bocadinho claro. Mal também.
Um bocadinho por aí também, se calhar, o ter feito uma carreira porreira na seleção também uniu se calhar, os clubes, os adeptos dos clubes.
Muito bem, Paulo. Muito obrigado, Nuno.
Obrigado.
Um abraço, Paulo.
Obrigado a todos.
Sim, pá.
Não se esqueça.
Não se esqueçam de enriquecer.
Vai ficar na minha mesinha de cabeceira.
Sim, sim.
Que a minha mulher vai dizer: o quê? Mais tralha para cá, para casa.
Calma.
Um dia vai valer muito. Isto vai valer muito.
Um dia vai valer muito.
Tu, mas agora fica prometido uma fotografia que aparece aqui em edição de onde é que vais meter isso em casa. Pode ser?
Vamos ver.
Malta, grande
abraço. Um abraço.
Tchau.
Um abraço.